Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Opa, 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 tudo bom, guri? Tá bom, querido, abraço.
Não teve abertura do programa
não,
hoje,
eu não sei como é que vai ser.
Eu acho que tu não ouviu.
Tá roteirando,
não teve abertura do programa.
Teve a classificação
teve
ali?
Teve só o link do Chico e não teve a abertura do programa.
Deu uma bugada aí.
É, deu um problema aqui.
É, porque tava tudo certo.
Qualificar o profissional que opera esse negócio aqui, né?
É. Não, é.
Vai ser difícil.
É. O InRádio ali tá
com problema. Estamos chegando com o Pretinho Básico na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. O Pretinho Básico das 13 chega até você com Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Há 55 anos, chegou o Frucaxi. É Fruque Guaraná com abacaxi, sua nova paixão de verão. Ser protagonista é criar caminhos para chegar aonde ninguém chegou. Marco Polo, 75 anos, protagonista em mobilidade. MrJack.bet, faça a sua fezinha em MrJack.bet. Banrisul, não pare no pedágio. Com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Muito boa tarde, Rafinha Menegazzo.
Boa tarde, Alexandre. Se tu me permite dar a pena, não sei se entrou a classificação indicativa, tu pode
entrou,
fazer ao
entrou,
vivo?
Entrou,
ah,
entrou.
Ah, então, tá, então tá ótimo.
Entrou, entrou.
Vamos.
A classificação indicativa entrou. O que não entrou foi a abertura oficial do programa.
Ah, então, assim...
Só isso.
Só pra não dar muita treta, né?
Mas há uma falha. Boa tarde, Lelê.
Boa tarde,
Alexandre. Há uma falha. Há uma falha.
Até as máquinas erram.
Boa tarde, Rodrigo Adams.
Salve, gurizadinha. Salve,
meu querido.
Tudo
beleza? Dia 5, né? O que acontece no dia 5? É o dia que antecede o dia 6 e o dia que vem depois do dia 4. Muito boa tarde pra ti, Rodaiquinha. Como é que tu tá? Tudo beleza?
Tudo
bem. Qual é o microfone aí? É o alemão.
Tá ótimo. Eu trocaria só essa coisinha aqui.
É, esse troço aí, mas a gente já pediu.
Essa coisinha aí é.
Já pedi.
É, isso aí nós temos que trocar isso aí.
Eu gostaria até de ter o meu.
É, pô, tu pode trazer o teu. O nome disso
mas
é,
que eu
consulto, camisinha.
Se é o lugar que eu comprar, vou querer, vou comprar. Estarei comprando
não, outra coisa.
Não, não,
canopla
isso é outra coisa.
Canopla é o quadradinho
que vai embaixo.
É como eu tava dizendo.
Espuma. Mas a gente vai resolver. Nós vamos falar lá com o nosso amigo Radam, que é o diretor técnico da empresa aqui das rádios de entretenimento, e ele vai resolver pra nós.
Já solicitamos.
Já solicitamos? Bom, então vai chegar logo, logo.
Se tu não ficar doente hoje, tu não fica mais.
É, logo, logo tá chegando.
Por quê, Rafael?
Porque os microfones, né?
É, não bota a boca, só não bota a boca. Não bota
a
boca.
Eu não costumo botar a boca. É que tu fica incomodando pra se aproximar do microfone.
Isso.
Eu não vou me aproximar do
microfone. Tá bom, não.
Fica sol,
cara, tomou.
Eu vou falar daqui.
Tá sol.
Ai, um sol violento. As duas ele já seca ali.
Abriu o tempo. Agora tá bom pra dar uma secada.
Léo Oliveira, e aí, meu querido? Como é que tu tá?
Cara, tô ótimo.
Tô ótimo também.
Só com fome, mas tô ótimo.
Fome?
É, não tomei café hoje, aí...
Qual é o teu café? O que é que tu faz com café da manhã, Léo?
Ah, o que tiver.
Eu tenho curiosidade.
Eu gostaria de saber.
Eu vou fazer um conteúdo do que eu me alimento.
Que horas tu acorda?
Tem que dizer, o que eu como num dia? Sabe
isso
aquele
aí.
Vídeo? O que eu como num dia?
É um M, é um monte de coisa que
isso, vou ter que fazer um filme, tipo do Napoleão. 4 horas, só no Stories não vai ter caber tudo que eu como. Fazer uma série.
Tá, mas oito da manhã acorda, tá?
Como
que é?
Com o sanduíche, né?
Sanduíche? Isso. Pãozinho já de manhã.
O que vai
já.
No sanduíche?
Sanduíche que tu vai Frios. Na geladeira e prepara.
Claro, não. Óbvio, né? Vou
não, poderia que... comprar pronto, queridão.
Não tem essa condição.
O cara quando diz queridão é...
É que voltou pra mim.
Ovos
agora.
De manhã, nem pensar.
Não.
Uma frutinha?
Não, também não faz
não.
mal, né?
Também faz
mal. Não.
Muita caloria, não, né?
Ah, mas é, e a bebida? Café com leite?
Vodka, né?
Vodka!
3 pingos de limão pra abrir a garganta. Não, aqui,
tá.
Ó.
Porã tá aí, ó.
Fruta não. Porã.
Desculpa, Porã. Boa tarde, Porã. Boa tarde,
Porã. Eu tô acompanhando as discussões aí internas do grupo, né?
Querido,
e eu concordo com a Rodaica, né? O cheiro da baba das pessoas na espuma.
Ela é desagradável.
É o cheiro da baba das pessoas. Eu lembro quando o Gurídio no Guaiana vinha fazer o programa com aquele bigode. Aqui no. Porque aquele bigode do guri, eu lembro do cheiro daquele bigode até hoje. Né? E é um cheiro parecido com o que tem na espuminha,
é
né, Rodaica? Que
é
todo mundo usa.
É bem parecido. É que, na verdade, isso aqui tinha que ser trocado com muita frequência. coerência.
Não seria legal,
mas
cada,
cada um tem o seu.
Isso aqui é responsabilidade.
Olha só, isso aqui é difícil de tirar, não é assim pra tirar e botar.
Ele não é igual a camisinha do microfone que a gente usa na reportagem, por exemplo, porque eu até tinha a minha.
Acoplado, tem que abrir com parafusinho e tirar é difícil.
É que é a técnica do grupo RBS é excelente.
É excelente.
Não, é excelente. Isso é óbvio que é excelente.
Por isso que a gente tem excelente. Essa qualidade aqui no ar.
Claro, incredible mas é isso sound. Aqui, não, isso aqui é questão de saúde. Isso
saúde.
Aqui.
Isso não quer dizer que a técnica seja ruim, Rafinha.
Poderia ter essa esponja, ok, nova, trocada. Aí, a partir disso, todos nós poderíamos ter um protetor de esponja. Sim,
pronto.
Sim. Eu acho que a Rodaica poderia ter o microfone dourado do Pretinho.
É que nem enfeite de chimarrão, né, Rodaica? Não dá essa merda!
Inclusive, o meu eu adaptaria. Eu colocaria uns botões, ia ficar muito legal. Coisinha.
Cílios no teu microfone.
Certamente ele ia cair uma coisinha aqui do lado. Ia ter
penduricalho,
um
penduricalho ali.
Eu tô sonhando com esse dia.
Vai chegar, vai chegar. Todos os dias chegam. Todos os dias que a gente espera, eles chegam.
Até o dia que a gente...
Nenhum é igual a 5 de março.
Vamos ver, ô Léo Oliveira, me fala uma coisa, a gente volta pro teu café ali. A gente volta pro teu café ali.
Deixa pra lá.
O que, que tu bebe no café da manhã?
Importante.
Eu tomo.
Refrigerante, certamente.
Às vezes sim.
Chocolatezinho quente.
Também não.
Não.
Eu tomo suco ou tomo refrigerante?
Suco
Qual
ou refrigerante?
Suco tu toma?
Eu tomo já o refrigerante de manhã cedo, porque é pra soltar já, que é pra mostrar pro estômago que o dia vai ser longo, entendeu? Se eu comer uma fruta, periga passa mal, não tá acostumado.
Mas às vezes é bom o refri de manhã, pra abrir os caminhos.
Tá mais tomar
de ressaca, de ressaca.
Tomou uma coisinha no dia anterior.
Coca! Não, é o que eu quis dizer, Guaraná. Coca não dá, Coca não dá.
Lele, 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 lele.
Acho que a gente já se afundou já com essa
Hoje é dia 5 de março de 2024, dia do filatelista brasileiro.
Do quê?
Dia do filatelista brasileiro.
Rafinha, cara,
não sei o que é
filatelista.
Não sei o que é, desculpa.
Não, 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 é verdade, tu tá brincando com a gente. Não, é óbvio que tu é um guri inteligente, que tem leitura.
Isso é óbvio.
Tem leitura.
Eu sou guri inteligente.
E tu sabe o que é um filatelista.
O problema das pessoas hoje em dia é que as têm dificuldade de dizer não sei.
Agora tu veio.
Então assim, eu tô cagando, eu não sei.
Parabéns pela humildade.
Então vai, o que, que vai acontecer agora? Tu vai seguir na ignorância, porque nós não vamos falar.
Beleza.
Nós não vamos falar.
Nada que isso aqui não resolva. Eu pego aqui, boto no Google e vou te dizer o que é.
Rapidinho, tu vai botar o quê?
O que ele falou.
O que que ele falou?
Eu não sei, repete.
Como é que tu vai botar?
Filatelista.
Filatelista. Pessoal que faz a fila.
Isso. O cara que organiza a fila. E também hoje é Dia Nacional da Música Clássica.
Olha aí, ó.
Sabe por quê?
Olha aí.
Por quê? Porque hoje é aniversário de Heitor Villa-Lobos.
Claro, óbvio.
De um avô do Dado Villa-Lobos.
Bah, Heitor Villa-Lobos, o trenzinho caipira. Eu choro ouvindo o trenzinho caipira. É um troço impressionante. Não sei se vocês conhecem.
Trenzinho Caipira.
Eu conheço
trenzinho
caipira,
né, alemão?
O que tu faz aqui?
Não, Trenzinho Caipira é uma música do Heitor Villa-Lobos. Ah,
deveria conhecer, Lelê.
Não, não.
Metido a entendedor de música.
Ô, Rafinha já tem meu voto pro melhor do programa.
É o garoto enxaqueca.
Já duas, já duas.
Da Colônia, agora com a Amendo Power Protein Bar, a barrinha de proteína ideal pra garantir mais energia na sua rotina. E Eliar, baterias Eliar, excelência de ponta a ponta. Rafinha, filatelista é um cara que coleciona selos.
Ah, legal.
Selos, que sabe os selos que vão nas correspondências? O cara que coleciona. Selos.
Não tá chegando meu áudio aí, eu falei isso três vezes, Alexandre.
Opa, tá chegando sim, Porazinho, mas eu não ouvi.
Não, não, eu ouvi,
Lá dos anos 80, sim, que eram outras formas de passar o tempo que a gente ia, eu comecei a colecionar selos.
É.
Não, não,
tu tinha um olho de boi?
Aí que tá, esse é o mais caro.
Ele era surfista, ele era filaterista.
Se tu quiser, eu te trago amanhã o meu álbum de selos.
Eu quero a prancha.
Queremos.
Eu já vendi, né?
É, eu também. Eu quero a tua prancha.
Eu já vendi.
Vendeu aquela Caicá?
Não, eu tinha uma Hot Stick.
Hot Stick.
HS.
Era boa, boa. Que boa. Mas é que realmente, cara... KK Quadriquilha. Speedline.
O meu álbum...
Sandec. Pô, Speedline era uma marca gaúcha. Oh, Speedline, é. É, isso aí, do Johnny Bigode, é grande Johnny.
Light das Bolt. Minhas 20 mudanças que eu fiz na vida...
Ah, pensei que fosse dizer das minhas 20 pranchas.
É, não, daí deu, né?
Eu não ia
das
acreditar.
Minhas 20 mudanças...
Tá, ô, louco, te liga!
Eu nunca consegui jogar fora o meu álbum de selos, cara. Eu pego ele assim, eu... Mas não vou jogar.
Olha, sabe como é que
tá
faz?
Tá até hoje.
Na churrasqueira.
Não.
Dificuldade.
Ô, meu, se bobear...
dois palitos,
pega... Se bobear, tem um dinheiro ali, cara.
Cara, sabe o que eu colecionava?
Eu ia dizer,
chaveiro. Tampinha e chaveiro.
Tampinha, cara.
Tampinha vale de refrigerante. É. Tampinha de minuano limão.
Ah, não, sério. É.
Claro, óbvio.
Não, eu não vi. Ainda bem que tu não pegou essa fase.
Tampinha de malte 90, louco.
É, a latinha nos anos 90, gente.
Que loucura.
Que loucura, pô!
Eu até entendo. Eu colecionava papel de carta, que toda menina.
Ah, isso é legal.
Era isso aí, as meninas papel de carta e os meninos selo, né?
É,
e eu lembro que a gente recebia as
papel
cartas.
De carta,
né? A gente recebia as cartas papel e os selos, eles vinham com o carimbo do correio. E aí, às vezes, tu tinha que ter uma certa manha pra tirar aquilo ali.
Tava bem coladinho.
E tinha uma diferença de valor entre o selo carimbado e o não carimbado.
Sim.
Né? Porque o carimbado é porque ele tinha se deslocado, né?
Uhum.
Recebeu o...
Claro. Que tem que ser o senha carimbada, né, Lelê?
É, isso, né?
Sabe o que eu tenho também?
O quê?
Eu tenho mil notas...
De
mil
quê?
Notas de um cruzeiro.
Tu guardou?
Olha aí. Não guardei, cara. Na verdade, eu ganhei essas mil notas de um cruzeiro. Elas estão lá em casa. Rodar que inclusive, recolher esses dias pra guardar.
Água, né?
Onde é que tu botou? Botou...
Fora as notas!
Botou na churrasqueira.
Fazer o fogo.
Onde é que eu vou fazer? A nota do barão. A nota do barão era de um cruzeiro.
Aquela era de mil. Mil
era
cruzeiros.
De mil, né?
Mil
um barão.
Quantos barão? Ah, três barão, três mil cruzeiros.
Barão.
Ah, que isso, tinha o boa, barão, boa. Barão do Rio Branco, né?
O barão do Rio Branco, é.
Isso aí.
Isso aí.
Vamos lá com o aniversariante de hoje, Elisane Roberti. A Elisane Roberti é vendedora de moda Deitária. Feminina. E nas horas vagas, ela é laceira. O que, que é laceira?
Laceira.
Laço? Laceia os bichos. Bicho,
ah,
né?
Pode ser. Laceia
os
bichos.
Eu acho que não. Acho que não.
Uns boizinhos.
Google.
Laceia. Não sei se é alguma coisa na área de...
É com laço, eu acho.
A produção poderia ter procurado. Sabem, né?
Ela pode fazer laços, é assim, mas né? Acho que pode ser...
Talvez faça laço, produza laço de fita.
Produza laço de fita.
É, do cabelo, né? Não de laçar animais, né?
Mas tu acha que uma mulher não pode laçar um animal?
Aliás, eu vou te indicar.
Aliás, no momento que ela nasce, ela já começa a laçar.
Rodaica, tu... Estás equivocada, eu ia chegar nesse assunto. Yellowstone, tu tem que ver as minas. Rodar é sério.
19 minutos.
Do cacete, as minas laçando.
19 minutos de programa, tu já meteu Yellowstone, cara.
Laçando.
Todo dia ele faz isso, cara.
São a que se trabalham.
Cara, é um viral, é o viral da
Netflix. Vai adorar essa série. É um pouco hétero demais, mas tu vai adorar.
Ah, não, você é hétero demais.
Não, mas é.
Não, um pouco não.
É bastante.
O que que ela assista?
É quem faz laço.
Quem faz laço. Ah, então tá, beleza, então.
Era mesmo.
É, ela tá fazendo 33 aninhos. O que que houve aí? Quebrou o microfone?
Não, só soltou.
Quebrou o microfone, cara?
Não, cara, só soltou a parte de baixo. Tá tudo
ela
bem.
É de Brusque soltou e tá fazendo 33 aninhos. Foi tu que escreveu ou foi ela?
Ela.
Ela que escreveu o
Eu não escrevo nada, eu só copio e colo.
Tá, beleza.
Agora, né?
Então a Elisane tá fazendo... É que a gente montou uma convenção aqui no programa e a audiência já comprou essa convenção.
Ah.
Quando tu diz que tu tá fazendo tantos anos, tu é uma pessoa normal, de boa,
feia.
Tranquila, feia. Quando tu tá fazendo aninhos, quando tu tá fazendo aninhos, seu Porã, o Porã que trouxe essa ideia pra nós.
Há muito tempo,
tá fazendo,
né,
fazendo aninhos, tu é uma pessoa diferenciada, bonita, sexy, elegante,
e
homem ou mulher.
Interessante.
A própria pessoa. É. Exatamente.
Ou quando a gente tá com tempo, né, que aí a gente fica e dá uma pesquisada. E aí a gente
tá, então tu tá admitindo que como produtor, eventualmente tu que faz essa análise e coloca ali.
Sim. Ah, às vezes o Rafael Gomes.
Ah, então bom. Tá, isso. Então
tá,
não,
mas
é
hoje
a
foi
pessoa.
A Elisane ou foi tu?
Ela.
Ela mesma.
Ela. As pessoas estão mandando agora aninhos, Alexandre.
Aninhos.
As pessoas estão mandando, não é mais culpa minha.
Porque as pessoas estão com a autoestima elevada.
Exatamente.
Exatamente. É de Brusque.
Isso
Brusque.
É importante. Mas a gente também corrige, né?
Meu
orienta.
Deus. Não,
gente,
não
vai lá e diz, olha, não é aninhos, é anos, hein?
Ah, E os aniversariantes.
Imagina a tristeza da pessoa que mandou o seu aniversário. Ela escreveu Aninho.
Aninho, se sai aqui anos.
Não, 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 a gente não, a gente não. Ela passou pela vistoria.
Essa galera, não, né? Bonita,
não,
né?
Não, não, a gente não troca. É, não, gente
fica
não,
claro, Rodaí, que a pessoa, quando manda aqui pro Pretinho Básico, ela corre o risco de passar por esse de passar constrangimento, por esse dependendo do humor. Exato.
O Léo, não, 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 o Léo não, não, vê todos os dias.
E aí o dia que era pra ser negativo, festivo, já vira um horror. Acabou o dia, uma hora da tarde, acabar a vida da pessoa.
Lembrando que a gente só corrige quem manda por WhatsApp. E-mail a gente não faz isso, que a gente não é tão tantã de pesquisar.
É que no WhatsApp tu consegue ver a fotinha, é isso?
Às vezes sim.
Tão tanta. Vamos com os aniversariantes famosos do dia de hoje, começando com o John Frusciante.
Começando
bem. John Frusciante, guitarrista dos Chili Peppers, fazendo 54.
Mas começamos com ele, eu quero ver, já que nós vamos parar.
Ah, mas vai ter muita
coisa. Começou muito jovem.
Tu vai gostar, tu vai gostar aqui. Milton Leite.
A batida! O Rogério Ceni.
Milton Leite, narrador do Sport TV, fazendo 65.
É legal esse cara.
O filósofo e pensador contemporâneo Mário Sérgio Cortella. Cortella.
Olha aí.
Olha aí. Tá fazendo 70 nosso anos ídolo. O Cortella.
Vida.
Caco Barcelos, jornalista.
Esse aí é
tá bom. Né?
Outro tá ídolo. Caco Barcelos tem 74 anos,
tá
cara.
Melhor que
não
nós,
parece.
Muito
sim,
né? Melhor que nós.
Impressionante.
Como tu tá bem.
E
como
além, tá bem o Caco além de Barcelos. Ser um profissional absolutamente incrível, é um cara maravilhoso de se conversar.
Fora de série.
Trocar ideia.
Nunca teve
sabe?
Oportunidade.
Nossa, que cara sensacional. Já fiz, inclusive, um workshop com ele na Globo.
Legal.
E é espetacular a forma, a eficiência e a naturalidade que ele tem de passar conhecimento.
A tranquilidade também, né, Rodaí?
Uhum. Igual as reportagens. Sim. Porque a reportagem, na verdade, é um professor ali meio de contando uma história, né?
Sim,
ele
é
torna aquilo
bom.
Atrativo ou não.
Essa série que ele apresenta na Globo agora é a
Profissão Repórter.
É
maravilhoso. E alguém, onde ele forma novos profissionais com essas mesmas características. Características, né, da reportagem raiz, né, do cara que vai em campo e ouve as pessoas e ele mesmo grava e ele mesmo tá ali fazendo a coisa toda acontecer. É um outro tipo de produção, mais eficiente.
Se alguém se interessar, eu empresto o Abusado, que eu acho que talvez o livro mais famoso dele, né?
Ah,
eu já li, é um livro
muito
super
bom. Se empresta super... livro, Lelê.
Não,
assim,
não é.
Empresta,
não
é um livro legal de ler, até pra quem conhece um pouquinho da geografia ali do Rio de Janeiro, da Zona Sul ali, é legal de ler, sabe? Porque tu identifica alguns lugares
sim,
ali.
Sim.
E a própria narrativa dele, é um livro grosso, né? Acho que tem umas 600, 700 páginas.
Um livro enorme.
Mas vale muito a pena ler.
Tá bem. Tá de aniversário também hoje o músico Ed Grant. Ed Grant está fazendo 76 anos.
Tinha um 70
Ed Grant,
cara.
Esse aí não pode chamar de One
Hit
Wonder,
porque tem dois, Avenue, né? Também.
Electric Avenue. Não, e tem outros sons, cara, só que você não é de rádio.
Não, tô dizendo mega hit.
Mais regueira.
Electric Avenue.
Mas ele tá meio mal no Instagram, né? A gente viu o Adams. Quantos seguidores tem o Ed Grant no Instagram?
Vai, não vende um pulso.
O Ed Grant não... 5
mil.
O Ed Grant não tá aí pra isso.
Não é a dele, é outra.
Ele fez muito sucesso nos anos 80 com essas duas músicas aí, tocava muito no rádio,
a
né?
A outra era Electric Avenue, né?
Exatamente.
Isso. Tá de aniversário hoje, Faria, 65 anos hoje, o baterista Vital Dias.
Quem é Vital Dias?
Vital andava a pé e achava que assim estava mal.
É
o cara que foi a inspiração, primeiro. O primeiro baterista dos Paralamas de Sucesso, a inspiração para Vital e sua moto.
Putz.
Faria 65 hoje o Vital.
Foi.
O Dinho, dos Mamonas Assassinas, faria 53 anos hoje, faleceu em 1996.
Muito novo.
Ah, tá. Bah, entrevistei eles no primeiro Planeta Atlântida. Uhum. Que loucura isso,
que
né?
Que loucura.
Dias depois aconteceu esse acidente, acho que foi em março.
Foi dia 2 ou 3.
E o Planeta tinha sido umas 2 ou 3 semanas antes, que loucura.
Mas tem uma parada que recentemente, no final do ano passado, lançou o filme do Mamonas, né?
E aí? Uhum.
Que é muito ruim.
Muito ruim.
Que é muito ruim. Não, é assim, ó, é horroroso o filme do Mamonas. Ah, é raro total,
pena,
assim.
Né?
É horrível.
Porque fazem umas coisas horrível, assim.
É que ninguém faz achando que vai ser ruim, né?
É, também.
Mas é baixíssimo orçamento e aí tu vê que falta pro
Brasil. Orçamento baixo, roteiro ruim.
É, orçamento baixo. O que aplaca um orçamento? O que corrige um orçamento básico? O baixo.
Planejamento.
O talento. É, o talento resolve também. O orçamento baixo.
Mas tu vê que tem uma cena...
Não, mas eu acho... É ruim a gente avaliar dessa forma, porque aí a gente sempre coloca o profissional bom como responsável por erguer aquilo que ninguém investiu. O cara que é bom tem que ser bem pago.
Existe isso, né?
Ele tem que ser bem pago.
Tá certo.
Existe. Quer contratar um baita roteirista, paga o que o roteirista vale. Isso é o orçamento.
Tá certo.
Paga o que o ator vale.
Corroborando comigo
até agora. E eu não tô aqui diminuindo iniciantes, porque tem iniciantes também muito bons, mas milagre sem grana... Não faz. E a gente no Brasil tem esse hábito de ficar com o nosso profissionalismo e competência erguendo as coisas sem grana e não valoriza nunca o mercado.
Tu tá falando a mesma coisa que eu.
Fica não, aí é que tá. Tipo, tem que ter grana, não é a gente, a competência que vai resolver.
Sim, mas
galera,
muitas vezes
tem
resolve.
Tem que mudar essa cultura. Resolve, mas tá filme, errado. Um tem filme, que mudar essa cultura.
Mas um filme como sobre esse, eles, que tu conta esperou.
Uma história... Tu precisa de um orçamento no mínimo médio, né, cara?
Porque e tem uma baita história. E uma oportunidade de apresentar o artista pra uma geração nova que sequer sabe que aquilo ali aconteceu. Seria um jeito de ver.
O roteiro não tem pé nem cabeça. Ele apaga, assim, a história de alguns integrantes. É muito ruim, assim. É muito ruim.
Ficou ruim essa legal.
O que foi?
O que houve?
Não,
por quê?
1h27 já.
A maldade tá na cabeça de quem ouve.
Do Lelê?
Não, o Rafinha.
É tu?
Ele me chamou atenção na hora.
Seja honesto.
Mas enfim. Vamos em frente.
Não tinha piada.
Olha só a informação pra galera aí que tá apavorada que o Instagram bugou no seu telefone. Aí o Instagram tá com instabilidade.
Puta, logo agora.
Na operação no dia de hoje.
Só vendeu os ingressos de uma festa aí. Deu uma travada no troço. Vai dar.
Jeff Bezos volta a ser o homem mais rico do mundo.
Isso aí, né, meu irmão?
E aí,
velho?
Da Pena, como é que é?
Cara, tô aí, né, meu irmão?
Aí, né?
Tranquilo,
cafezinho
feliz.
Cafezinho da manhã já tomou também, da Pena?
Tomei, né, meu irmão?
Já almoçou?
Não, não dormi ainda, né?
Não dormiu ainda?
Não, dormi, fui numa rave ontem.
Ah, é?
É uma rave?
Não, uma segunda da Pena numa rave,
ali, Lipo, ali... Como é que é o nome ali? Viamão.
Viamão.
Ah. Uma rave, Viamão.
Perto da baia ali.
Isso.
Ah, o Clube dos Casados, ali o Adams
morro,
conhece
né?
bem.
No morro ali, no
não,
marco,
danceteria
né?
do Matheus.
Ah, é?
Ah, é?
Danceteria do Matheus.
Ali via bamba. Aí fui ali, curti e não dormi ainda.
Não dormiu ainda, tá
então,
virado.
Qualquer coisa que eu erre aqui, releva,
tá.
né, meu irmão?
Tá, beleza. Então vamos lá, abre essa pra nós aí.
Então, a Amazon, ela cresceu a barbaridade aí, né, meu irmão? E aí o que aconteceu? Quando o Jeff Bezos, ele agora estourou mais rico, porque quem que ele passou?
Quem?
Elon Musk.
É, o Elon Musk, o que tá perdendo de dinheiro com as cagadas no Twitter lá, não, tá pouco, né? Tá aí, ó, resultado.
Cara, pra ter uma ideia, há alguns anos atrás, a diferença entre o Bezos e o Musk chegou a ser 142 bilhões.
Ô, louco. Bilhões? Porra.
Só que frente estava o Elon Musk.
Só que aí foi caindo Tesla, as ideias loucas do Elon Musk.
Foguete
e Twitter.
Foguete
e...
não tem ré, tem.
Aí enquanto a Tesla tá caindo... O Amazon está subindo cada vez mais as ações da Amazon. Então, segundo Bloomberg... Porra, eu vou embora.
Agora tá organizando o estúdio.
Tá tudo bem contigo? Ah,
não é, cara, é o ar, velho.
Ele tá organizando o estúdio.
O ar em 23 graus no estúdio de rádio.
Tá errado, Porã.
Tá certo.
Tá errado.
É 22.
O ar é 21, 22.
Isso aí.
Tem que refrigerar. O equipamento precisa de refrigeração.
Muito mais importante Alexandre. Que as pessoas dentro do estúdio é o equipamento.
Não iria tão longe, mas.
Mas o talento, né? A gente precisa do talento dos comunicadores.
E tudo bem, né?
Voltando. Então,
né, meu irmão? Então, Elon Musk, ele estava 9 meses como líder e acabou nessa semana perdendo aí pro Jeff Bezos, que agora tem uma fortuna avaliada em 200 bilhões. 200 bi. O Elon Musk tem 198. Em terceiro aparece o Bernard Arnault, que tem 197 bilhões. Ele é o presidente da... LV... Eu não sei falar o nome, agora que talvez me ajude.
Meu Deus do céu.
LVMH, são as iniciais, que é uma holding francesa especializada em artigos de luxo.
Tá.
Tudo que... é dono de Louis Vuitton, de todas as grandes marcas, as grifes...
LV de Louis Vuitton.
Tá, tudo.
M de quê?
Michael
de...
Kors.
Não, não, mas
chutei.
O não tá dessa...
É MH, não, Rafinha.
H&M, aquela loja H&M, não é?
Essas letras, elas não necessariamente representam as iniciais da marca. É o nome do grupo. E este grupo é dono de Louis Vuitton, Prada, Gucci, tipo as grandes marcas de luxo, Dior.
Sephora, Tiffany, Moët Chandon.
Agora tu imagina o poder de consumo que esse cara, né, essa pessoa tem na mão, né?
Barbaridade, hein?
É tipo a mulher lá da L'Oréal, que a gente tá falando esses dias, que também no mercado de beleza, ela é uma Nestlé da alimentação.
Ah, caramba.
Né? São esses grandes grupos que acabam tendo diversas marcas que são concorrentes, porém a pessoa é dona de tudo. Olha que delícia de ser concorrente de tu mesmo.
O Bernard Arnault aí.
Caraca, velho. O cara tá é dono da Tag Heuer.
Tá de aniversário hoje, inclusive, ele.
Hublot, aquela outra marca de
tudo
de
relógio. Ele é o presidente, diretor.
Tem uns dois robôs.
Marc Jacobs, Veuve Clicquot.
Olha aí.
Pouca que coisa, isso, hein, cara? Só o que a gente consome, né, alemão?
Até agora eu não acertei uma aí. Eu não tenho nada disso.
Dona Karen.
Eu não sei escrever o que ele tá falando.
Ah, que isso, cara.
Eu tinha uma réplica do...
Vai dar tempo, porque não para nunca, cara. Não para
não
nunca.
Não para, é muita
não
coisa.
Não para nunca, é muita subsidiária.
Da ordem alfabética?
E esse tiozinho é o terceiro.
A ordem de relevância da marca.
O tio morreu?
Off-White dele não, também.
Off-White. Tá de aniversário hoje.
E não, tá ali no, nos aniversários.
Por que que tu acha que essas marcas todas agora se juntam e fazem collabs milionárias?
Porque são do mesmo dono, claro.
Do Bernard Arnault.
Bernard Arnault.
Em quarto é o Mark Zuckerberg.
Tá, Zuckerberg.
Zuckerberg, ele tem 179 bilhões. E o Bill Gates, que é o mais pobrinho deles, tem 150 bilhões.
Vai até doar a fortuna.
Que loucura, hein?
Vai,
mas o Musk, se continuar nesse ritmo aí...
Ah, ele deve estar mal mesmo.
Não, só um pouquinho, Rafinha. Se ele tava 40 e poucos bilhões na frente.
É foda. Não, 140 bilhões.
E já tá agora com 100
bilhões. É bilhões de dólares
ele
ou
perdeu...
reais?
Dólares. Ele perdeu quase 50% do patrimônio, então.
Sim, mas olha o tanto de merda que
ele faz. Mas é que se tu for analisar, muitas das coisas que ele investe, se envolve, não tem a solidez de uma Amazon.
Vai fazer um foguete.
É? Aqui. Tipo, tu não tem uma solidez de uma empresa como essa, que tem todas essas marcas em funcionamento, com uma liquidez absurda.
A gente não fica mexendo no celular aqui pra consultar.
O cara vai lá e dá rede social, só que conforme a movimentação que ele fizer, é tipo mercado financeiro, né? Um dia tá aqui, outro dia tá ali.
É exatamente isso.
É instável,
isso.
É um produto instável. Diferente da Amazon, mas... que tem uma estabilidade absurda, né?
Óbvio que pro cara que tem 300 milhões, ele perder 150, beleza, perdeu 50%.
Eu dei dinheiro pro Jeff Bezos essa semana. Mas Globo divulga filmes mais exibidos nos últimos 50 anos na sessão da tarde. Quem nunca passou a tarde inteira ali depois do Jornal do Almoço vendo sessão da tarde?
É uma saudade.
Show, depois do video show.
Nos últimos 50 anos, então deve ter surpresa.
Lassie, Rintintim,
Digby, o maior cão do mundo.
Não, né? Isso daí é muito antigo. Né?
Vendo a vida doidada. Vendo a vida doidada. Curtindo a vida doidada.
Lagoa Azul.
Corra que a polícia vem aí.
Corra que a polícia vem aí, aperte o cinto, o piloto.
Aquele que o velho volta pro colégio, como é que era o nome?
Qual velho volta?
O velho aquele de olho arregaladão que ele volta pra escola.
Ah, do...
Acho que é De Volta às Aulas o nome do filme, não é?
É, De Volta às Aulas.
Um Maluco no Pedaço.
Mas, todos o cara aqueles, que fez a Pantera Cor-de-Rosa. Todos aqueles de Nova York.
Que da Whoopi Goldberg.
Alguma coisa e iam pra Nova York.
Esqueceram de mim.
O Ed Murphy.
O Ed Murphy, Nova York.
O meu filme.
Qual é a lista? Abre essa... Abre a lista pra nós aí, então.
Então, ontem, meu irmão, ontem completou 50 anos da Sessão da Tarde. Todo mês de março, a Globo tá com vários filmes especiais na tarde. E aí ela divulgou quais os filmes que foram mais exibidos. E o recorde é 15 vezes. Em 50 anos, esses filmes passaram 15 vezes.
15 vezes.
Só?
Pô, uma vez a cada 3 anos, quase, cara. É muito.
Mas é pouco, cara.
Bom, mas então tu reclama com a Globo, então não é comigo.
Tu vai dar.
Fiz um pouco de ignorância pra cima de mim. Eu não trabalho lá. Eu não entendi, porque foi grosso comigo.
Já tem o meu voto do programa.
Já tem o meu também.
Não, não tem voto.
Mudei meu voto pro Léo agora. Mostrou que não vai aguentar a pressão. Vai revidar, tô contigo.
Pega lá o saco de biscoito de Zezé, ele tá aguentando com fome.
Não é pressão, tô dando informação. Ele, mas só eu não trabalho com o programador.
Isso, tá
certo. Você é um produtor, né?
Tu trouxe a lista top 10?
Trouxe dos que eles divulgaram, top 6.
Tá, vamos do 6 pro primeiro, então.
Não, né? Cara, é que todos passaram todos 15 vezes.
São empatados.
Não tem uma lista de os que mais foram veiculados.
15 vezes.
Empatados em 15 vezes.
Isso. 15 todos é estes seis, olha só, didaticamente.
Agora eu entendi.
Todos estes seis filmes foram exibidos 15 vezes ao longo dos últimos 50 anos.
É que nos últimos 17 anos aqui na Atlântida, a produção sempre veio com o top 5, top 10. Nunca na história desse programa.
Mas é que não tem.
Se veio com seis empatados em
Eu entendo, mas é que isso não passa pela produção.
Não, mas eu tô com o Rafinha.
Imagina se fosse eu fazendo esse questionamento.
Eu já tinha sido expulso do programa. Acho que o cara tá propondo ver que a gente veja a lista. Vocês estão polemizando.
Vamos lá na lista, então. Dos filmes entendeu? Exibidos 15 Cadê vezes frio, nos últimos 50 anos.
Traz o sexto!
Em sexto lugar!
Empatado. Cara, não é em sexto
eu
lugar,
sei.
Cara!
Empatado
então com o primeiro. Então, como é que vai ser a lista se não tem lugares? Vamos, é
por nós hotel, vamos escolher qual é o melhor filme!
Boa, Lelê!
Agora tá sim!
Até que enfim, Lelê! 1,36,
hein? De repente, 30.
Ah, tá. Muito bom.
Baita uma gostosa,
Adriana. Esse não vi. Esse
não vi, não lembro.
Eu vi.
Porra, teve 15 oportunidades.
Eu vi. É muito legal.
Com quem é esse filme?
É com a Jennifer Garner.
Obrigado.
É Jennifer Garner.
Ela é uma agulhinha que ela sonha ter 30 anos. Ela realiza todos os sonhos dela.
Ah, legal.
O diretor do
Não tem meu voto.
E ela e aí o nome é De Repente 30.
Encontro de Amor.
Não me lembro.
É um filme com a Jennifer Lopes, que ela é a camareira do hotel.
Ah, eu tô ligado.
Agora eu lembrei.
Ela se apaixona por um cara bonitão.
Um ricaço.
Isso.
Não vi, mas por enquanto eu não vi.
De volta à Lagoa Azul.
De volta ou a primeira
vez? Não é o original.
De volta à Lagoa Azul.
Ah, o De Volta entrou mais do que só o Lagoa? Eu gosto mais do Lagoa Azul.
É que eu acho que o Lagoa Azul dava no SBT.
Isso. Cinema em Casa.
É, ele era do SBT. Também era
o Da
Brooke Shields é o primeiro, é aquele segundo que é com a menina. Como é o nome dela?
A Brooke Shields é a primeira.
É a primeira, tá. É o Lagoa Azul original.
Que é o que o pessoal se confunde
mas
comigo.
Sim,
o alemão. Parece
eu acho o alemãozinho parecido
quando
contigo.
Quando eu tinha o cabelo grande.
Sim, crespinho.
Quanto pesa a propaganda do
mina, duas minas entraram no vestiário da Surf Sul, no Praia de Belas, e abriram. Eu tava botando a calça, tá igual o guri do Lagoa Azul.
Mas olha.
Há muito tempo.
E ali mudou tua vida.
Mudou,
e tu tava botando a calça no
ali
como é que chama?
Mesmo ele já tirou a calça já.
Não, ali eu fiquei
mas
apavorado.
Mas vamos lá, Léo Oliveira. Próximo filme.
Qual é o quarto?
Vamos lá, meu irmão. O quarto filme é Ghost, do Outro Lado da Vida.
Que cacete.
Ah, esse aí todo mundo viu.
Todo mundo.
Patrick Swayze.
Demi Moore.
Demi Moore. Swayze.
Esse é bom, é um belo filme.
Belo filme.
Outro pra mim da lista é o melhor. Um Príncipe em Nova York.
Ah,
é
de
muito bom. Esse é o melhor.
Maravilhoso.
É impossível não ter Esqueceram de Mim.
Não tem.
Caraca, velho.
É porque às vezes dava naquele cinema especial Natal.
É que Esqueceram de Mim era
Natal,
temperatura né? máxima.
E aí o primeiro...
E ainda tem o Tela Quente, né?
Ah, também. É
e o Domingo Maior.
E o Corujão. Curtindo a Vila
Doidada. E o Supercine. Ah, esse aí é clássico.
Esse aí.
Te lembra do Supercine, alemão?
O Dirceu.
Meu irmão, eu tenho aqui para pedir querido. Os três filmes nacionais mais exibidos.
Isso é legal. Trapalhões, certo?
A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Lua de Cristal.
Da Xuxa.
E o Sérgio Malandro.
Tá.
E o Alto da Compadecida.
Passaram
10 passaram vezes.
Que louco. Belo
muito
filme,
bom.
Belo filme. Muito bom.
Tá aí então, meu irmão. Tá aí o ranking.
Te acalmou um pouco?
Cara, eu tô tricalmo. Tô de virada só.
Ah, é muito bom. 20 minutos para as 2 da tarde. Foram estes os destaques do Pretinho Básico.
Foi bom, então, meu irmão.
Tava bom, hein? Vamos dar uma girada na mesa aí e ver o que nos manda a nossa audiência para pretinhobásico@atlantida.com.br. É o nosso e-mail. Manda aí, Rodaica.
Boa tarde, Pretinhos.
Boa tarde.
Dia desses, ouvindo o programa com a participação da Rodaica, inclusive, uma ouvinte mandou um e-mail pedindo um programa feito só por mulheres e dirigido pela Rô, ela fala aqui. O alemão até que tentou se meter, mas foi vaiado.
É.
Tifraga, Alexandre, ela falou.
Tifraga?
Tifraga.
Isso aí tem 49 anos.
Tifraga?
Um termo desse.
Não, foi a Andressa de Alvorada que mandou.
É.
Alvorada. Queremos muito o programa da Rodaica, ela é muito especial. Eu ia pedir pra produção da próxima vez, quando tiver um e-mail assim com muitos elogios, pra mandar pro Alexandre, Léo.
Ah, colocarei na próxima.
É, entendeu? Que eu acho importante a outra pessoa, nem que seja por um e-mail.
Eu te falei isso.
Aí mas ela fica obrigada.
Eu sei quais são todos os teus predicados.
Mas aí tu vai ler os da Andressa em relação a mim.
Tá bom, tá.
Né? Que não são os teus.
Ah, passa pra ele ler agora, então, por favor. Então, vamos viver esse momento aí.
Faz questão. Vamos se permitir.
Ela tá fazendo um pedido, né, especial. Então,
já pede pra conhecer o Feta.
Quem sou eu? Imagina que baita virada.
Tu sabe quais são os predicados, tu falando vai ficar muito mais legal da Rodaica ouvir e
nós... Rodaica, enquanto a folha chega no Alexandre, eu vou aproveitar uma oportunidade que surgiu aqui de um contrato cross RBS, NSC pra que tu faça o programa das minas aqui pra Santa Catarina com as meninas que já tem às 2 da tarde para todo o estado de Santa Catarina.
A Rodaica vai querer muito bom ela vai querer as duas, porra, quando terminar o pretinho, que ela vai ficar aí,
já engata, já fica, fica aqui já, podemos conversar.
Vamos conversar, porra.
Mas é que eu não achei nenhum elogio aqui, na verdade. Ah. Uma lista, né? Uma lista.
Não, não tem uma lista. Ela só tava
queremos muito um programa da Rodaica. Ela é muito especial e merece ter um programa
isso
só dela.
Isso aí são os elogios, Alexandre.
E nós merecemos ouvi-la. Agrega demais.
Olha aí, ó.
Eu assistia tudo que ela fazia na TV. Rodaica, tu tem que voltar pra TV. Ou fazer o teu próprio canal no YouTube. Pode ler em qualquer horário, escuto em todos. Beijos da Andressa de Alvorada.
Pronto, tá lido o e-mail.
Tá lido o e-mail.
Andressa, obrigada pelo teu carinho.
E eu não coloco, uma vírgula diferente.
Eu digo mais, Andressa. Eu digo mais, essa frase que a Andressa falou, eu ouvi ela várias vezes depois do Planeta.
Meu Deus.
Botou não, verdade.
Não basta um, é o casal também, Lelê.
Não, o Lelê não...
indelicado. Tu foi extremamente indelicado.
Tu que não tá bem, não sou eu.
Cara,
fala de mim, tu não tá
assim,
bem,
deixa eu te falar.
É uma piada.
Foi muito indelicado.
É uma piada.
Não, não é.
É uma piada.
Não é, não é.
Esse programa é entretenimento.
Não, não é. Foi muito indelicado. Foi mal pra caralho.
Não, foi grosseiro.
Cadê o cartão?
Foi sim, foi sim.
Mereceu o cartãozinho, né?
Foi sim, aceita o feedback, foi sim.
Mas eu óbvio que eu acho a Rodaica ótima na TV.
Muito deselegante.
A Rodaica não quer... Ela tá curtindo a vida.
Isso é outro assunto.
Ela não quer, ela tá tri leve, tri bem.
Não, isso é outra história.
É,
mas
rádio.
Tu foi deselegante.
YouTube, aí eu concordo com a Andressa de Alvorada.
Foi deselegante.
Ai, meu Deus do céu.
Que loucura.
Me lembrei agora do Big Brother que eu assisti.
O que aconteceu?
O cara quer remarcar.
Ia cair?
O que que houve no Big Brother ontem?
Eu tô rindo.
Não, é que meio que começou a rolar uma discussão e no Big Brother só acontece discussão, eu vejo na internet. Aí ontem eu assisti, fazia tempo que eu não vi o programa, ontem eu assisti o programa. Pra ver a discussão da origem. O que que acontece nos perfis que a gente acompanha no Instagram? Como em qualquer outro, inclusive aqui no próprio Pretinho. A discussão esquenta, alguém joga uma pilha, acontece um negócio e tu recorta a hora da confusão generalizada.
E não tem o contexto.
Não tem o contexto, tu não entende como é que começou aquele negócio, aquela loucura. Daí eu quero ver como é que o negócio começa. Porque tem um jogo que eles fazem na segunda-feira e que classicamente quando termina esse jogo, que é ao vivo... rola uma briga horrorosa
que é
na casa.
Discórdia,
já é uma,
né?
É uma cultura da casa, sim, principalmente nessa edição. E aí eu fui assistir hoje pra ver o início da briga. Já que eu só vi o tal do recorte do bate-boca, entendeu?
E
aí eu formei algumas opiniões ali sobre o que eu vi. Mas eu não
quer
vou
compartilhar
aqui
com a gente?
Não, não vou, tá, porque é assunto.
Mas o que, que tu tá achando desse Big Brother?
A bosta.
Mas tu viu a treta do
Big Bosta Brasil?
Mas tu viu a mina que bombou com 1 milhão de seguidores, a mulher do Lucas Buda?
Sim.
A mina dele
é
bombou.
É uma coisa paralela, até interessante nesse contexto onde só se fala de uma única pessoa, que é o menino Davi, né?
Isso.
Que é o vencedor antecipado já num mês, né?
Será?
Não sei,
é o que
galera...
a internet fala.
Mas será que a galera não pegou pilha com o lance da Vanessa Camargo, ele pode sair hoje?
É que, cara, tem um troço interessante que é o seguinte, né? É, ontem, quando eu tava... Agora entrando, então. Quando eu tava olhando o programa ontem, eu tava refletindo o seguinte. Esse programa, ele é exatamente o que as pessoas se tornaram na rede social. Alguém joga uma coisa polêmica, tem uma briga assada nos comentários. As pessoas assumem um lado e passam a defendê-lo com unhas e dentes. Não importa mais se a pessoa tá certa ou errada, porque tu quer ser contra o outro. É tipo política, né? Acontece isso a gente vê também no futebol, enfim. Mas ali é de uma grosseria, é de um horror. E aí eu fiquei pensando, cara, que saudade daquelas edições que a gente torcia pelas pessoas e era uma coisa mais genuína e se formavam umas amizades engraçadas. passadas.
Torcia pela Cida.
Fiquei lembrando agora recentemente quando tinha aquele guri que ele era cantor de sertanejo. E aí ele era camarote e entrou num fã dele, que eu também não lembro o nome, não vou lembrar. Eles fizeram uma amizade muito engraçada, que eles diziam os termos lá da região deles, Goiás e tal. Aquilo ali é a essência, na minha opinião, do Big Brother. Só que depois de tantas edições, é natural que as pessoas já entrem focadas em fazer o jogo.
A treta.
Né? E aí, o que eu vejo acontecendo ali é o jogo sendo feito. Tipo assim, eu vou te irritar, Rafinha, ao teu extremo. Até tu me xingar muito, porque eu sei que o teu xingamento vai me vitimizar. E vai te tirar do negócio. Então, assim, virou né, uma coisa tão suja, tão baixa.
Mas é um baita reflexo da nossa sociedade nesses 25 anos.
É um reflexo que cada vez mais está presente na nossa vida, porque a gente até pode pensar assim, não, mas há 10 anos já existia rede social, mas muito menos gente com acesso.
Sem dúvida.
Mas hoje todo mundo tem acesso também,
né?
Exato.
Tinha um recorte de rede social.
E as pessoas olham aquilo ali e maldosamente, porque todo mundo tem um lado, já recorta se beneficiando, claro. Que é o chamado fake news, né? Não dá pra dizer que é fake, que a pessoa tá dizendo. Mas tu tira do contexto. E aí tu cria uma repercussão do negócio completamente equivocada, o que emburrece o ser humano de uma forma assustadora. Então, tipo assim, a gente tá partindo pra uma sociedade baseada em fatos construídos a partir da preferência que cada um cria, que não tem o menor nexo nem propósito, porque se eu te perguntar pra qualquer pessoa que assiste o Big Brother desde o primeiro dia, o que o fulano faz? Eu duvido que alguém saiba, porque não dá tempo deles conversarem pra tu conhecer a pessoa, pra tu ter um preferido, entendeu? Tu assume um lado na briga, onde eles se xingam das coisas mais baixas possíveis, e tu nem sabe o que a pessoa faz.
Virou a fazenda.
Deixa eu comentar com vocês uma coisa pra sair do assunto do Big Brother e trazer pra nossa realidade de redes sociais. Obrigado, Porã. Também tô na pressão aqui, pode ter certeza. Viralizou um vídeo de um cara num Camaro amarelo conversível andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Até que ele vai parando, e o carro é cercado por um monte de moleque. Moleque do Rio de Janeiro, né? Aquele moleque do Rio de Janeiro que a gente conhece.
Mas tipo arrastão,
sem
assim,
camiseta, de chinelinho de dedo e
bermudinha. Não importa a classe social.
Moleque. Aí este vídeo foi postado num perfil do Twitter com o seguinte texto. O Rio de Janeiro acabou. Olha a molecada assaltando o carro amarelo. Isso não existe. É o Marcelo, o jogador Marcelo do Fluminense.
E estavam indo pedir um autógrafo.
E a galera tava cercando o carro pra tirar foto e pegar autógrafo com o Marcelo.
É isso.
Olha isso, cara, isso é nojento. Isso é nojento.
Isso
e o mundo virou isso. Porque tu não sabe onde tá a origem e onde tá a verdade do negócio. Que tristeza.
Bom, é por isso que eu questiono tanto a internet aqui e falo que até tristeza. Que ponto a gente tem algo positivo ali, porque a partir do momento que tu manipula a cabeça das pessoas que já não estão com uma saúde mental adequada, que já não tem um histórico escolar muito bacana, não conhece interpretação de texto, porque a gente tem que ser real. Aí, cara, eu não sei pra onde vai isso.
O que me pega nisso, Godak, é justamente isso. São pessoas bem instruídas, pessoas inteligentes, que divulgam, que propagam essas coisas que eles têm certeza absoluta que aquilo ali não é a verdade.
Muita gente é na inteligência e muita gente é na ignorância.
Agora, o que me pega é o inteligente, o que faz aquilo de propósito pra saber, cara, eu vou ferrar com essa pinta aqui, cortando. Porque num debate que a gente tá tendo
contexto,
aqui,
claro.
De três minutos,
se tu tira
tu pode
uma frase,
pegar...
tu
ferra com o cara.
Pode pegar cortes diferentes pra um lado e pro outro. Mas o cara que faz isso profissionalmente...
É mau caratismo, né? Que tu já via na vida real, tipo, uma pessoa te passar a perna num negócio, hoje tu vê na internet.
Verdade.
Só que
imagina
o
que vai ser essa eleição municipal agora com o uso da inteligência artificial.
Aí
nos Estados Unidos, o que vai ser a eleição com o uso da inteligência artificial. E essa manipulação extrema, né, cara?
Que
então
dureza.
É muito perigoso. É muito
Vem Meteoro. O Banrisul é um banco único, porque te entende. O Banco dos Gaúchos está perto de chegar aos 100 anos. Com muito orgulho da sua história e trabalhando para continuar evoluindo para chegar a mais 100. O Banrisul segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder a identidade, o que torna o Banrisul único.
O foco e o compromisso do Banrisul são com o crescimento dos gaúchos. Aliás, o foco e o compromisso é com o crescimento dos gaúchos. Afinal, um banco serve para isso, para bancar os sonhos das pessoas. Se você ainda não é cliente do Banrisul, entra agora no QR Code que está aqui na tela da nossa live para conhecer um banco que é único, porque ele te entende. Rodrigo Adams, vem aí, mano!
Bola no Pretinho.
É o Bola no Pretinho para a gente falar de esporte na paralela da bola. Vamos
Exatamente.
Ver aí,
Inter Miami. Inter Miami é o time mais falado no último semestre.
Time do Suárez. Soares, né, mano?
E do Messi.
Isso. Do Messi,
né? Tá bem. Deixa eu falar com o pessoal daqui.
E do eu menti. Né, cara? Eu menti.
Tem razão.
Tá vendo que o professor razão. Não tá aqui, mas eu posso fazer.
Se ficar puto,
pior. Tá bem. Seguinte, ó. Então é o time mais falado do mundo hoje. E qual é o jogador mais rico desse time?
Não é o Messi.
O Inter de Miami?
Não, não é o Messi. É,
pra tu tá fazendo essa pergunta, não deve ser o Messi.
Ela foi muito a ponto de dizer.
É o Alonso.
É o dono dele.
Não.
É o Beckham.
Então engana-se quem acha que é o Messi, que tem 3 bilhões já de patrimônio. Coisa linda, né? Isso a gente tá falando em reais, obviamente. Não é também Jordi Alba, não é o Suárez, não é o Busquets, que é a turma do Barcelona, que acabou migrando pra Miami e hoje eles têm uma colônia de férias.
Mas eu faria exatamente o mesmo se eu fosse jogador de futebol. Era uma proposta
tem uma dúvida,
de
né?
vida.
O cremista vai ficar bravo comigo agora, mas eu já falei isso no bola, vou falar aqui. É que é muito difícil escolher entre Porto Alegre e Miami.
É né? muito difícil,
sendo
cara.
Milionário.
É então, muito difícil,
nós podíamos fazer isso, uma radizinha lá e todo mundo
junto. Mas eu já vi essa ideia.
Nossa, um
brasileiro
lá na casa
tem
do
muito
Fetter.
Pra ouvir.
Que loucura.
O cara mais rico do elenco se chama Leonardo Campana. Ele tem 23 anos, mas ele não ficou rico por causa da bola. Ele é um herdeiro, cara.
Mas ele é jogador.
Ele é jogador, ele era o titular até o Suárez chegar. Esse cara é equatoriano e é herdeiro de 6 bilhões de dólar.
Puxa vida. Meu Deus.
Tá.
Olha aí.
A família
com
23 dele.
23 anos.
A família dele aqui, ó.
Estragar o guri, né?
A avó materna, por exemplo, Isabel Noboa, é uma das empresárias mais poderosas da América Latina. Tem negócio na área agrícola, imobiliária, industrial, comercial, turismo e adjacências. Isidro Campana é o avô dele. É o cara, simplesmente, Lelê, que leva o nome do estádio Monumental Isidro. Onde joga o Barcelona de Guayaquil.
Bah, aquele
que eu tive a oportunidade de ir em 2017
nunca
pela Rádio Atlântida no Bola nas costas.
Não.
Vocês foram pro Equador já?
Não.
Eu achei que era
ela tá confundindo com o
Equador.
Eu achei que era em Barcelona. Barcelona.
É outro Barcelona. Barcelona deles é outro.
Barcelona.
É, o de Guayaquil é um pouquinho abaixo.
É, bem pouquinho.
E 7 para as 2, Alemão. Obrigado.
Segura aí, Porã, a gente sabe, é o mesmo fuso horário aqui.
Talvez eu mude o voto.
Foi boa. Eu também mudei o voto agora.
E o tio do cara, a família é tão poderosa que o tio dele hoje é o presidente do Equador. Ou seja, esse cara é herdeiro hoje de uma das maiores fortunas da América do Sul. Que? Começou no Barcelona de Guayaquil, passou pela Liga Inglesa, outros times. 7 para as 2, né?
Parabéns, Adams. Tu tá cada vez melhor aqui nesse teu quadro. E a galera vem me crucificando nas redes sociais, especialmente porque me dizem que eu te corto. Na hora que tu vai falar de futebol, eu te corto.
Tu não me corta, tu me orienta.
Mas é que essa é a brincadeira. O futebol é abordado no Bola nas Costas.
Exatamente.
Entendeu? Aqui no Pretinho a gente não fala do futebol. A gente fala do esporte em si. Vamos ali fazer o show do intervalo, a gente já volta.
E o Grêmio?
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
As baleias jubarte são conhecidas por suas complexas canções. Cada grupo tem sua própria melodia que evolui ao longo do tempo. E estas canções podem se estender por horas. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
14h, bateu o sinal da Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que cola com a gente ao vivo no Pretinho Básico de segunda a sexta, 1h06 da tarde. Nos ouve na reprise no fim de semana e depois nos streama em todas as plataformas de áudio e vídeo. Tá aberta a votação para o craque do episódio. Pode votar, Rodaica, por favor.
Ah, tem que ser a primeira?
É, por uma questão de gentileza, né?
Eu tava na dúvida entre o Léo e o Adams ainda.
Tá, e aí?
Talvez o meu voto pudesse...
Tu quer esperar um pouquinho? Então espera um pouquinho. Vota, garotão.
Ah, Adams, né?
Adams, Rodrigo Adams.
Comédia com grosseria, me acerta muito.
Adams, pode votar, irmão.
Ai, cara, vou votar em ti, velho.
Obrigado,
dizer que o Instagram voltou, hein?
Voltou o Instagram.
Voltou
o Instagram.
Vou votar em ti, dizer que o Instagram voltou. Viu? Justificativa do
duas
voto.
Notícias boas, né?
Boas notícias. Obrigado. Adams, eu vou votar em ti também, porque eu achei demais aquela...
Vota, hein?
Achei demais aquela botada no Porã ali.
Porã merece.
E tu, Porã, vai votar em quem, querido?
Cara, os primeiros 10 minutos foram do Rafinha, os outros 10 minutos foram do Léo. O Adams teve essa botada aí no final do programa, foi um momento forte, mas a Rodaica se destacou no programa.
Olha
hoje.
Aí, ó, Porã.
Tá bem, Porã.
Assim, ó, uniformemente no programa, mapa de calor, Rodaica.
Mapa de calor, tá bem, Porã.
Eu acho que o Porã fez uma análise mais técnica do programa. Obrigada, Porã.
É verdade.
O pessoal aqui tá se grudando aqui, só nas piadinhas.
É minha função aqui, não agir só guiado pela emoção
e
pelo puxa-saquismo.
O Lelê vai votar em quem, Lelê?
Vou acompanhar o Porã nesse voto técnico, até porque eu, quando eu tava fazendo um grande elogio ao Rodak, eu fui interrompido
Rafinha, e atacado, então, é verdade.
Neste voto, eu sigo o elogio
que aliás, que momento de indelicadeza do Rafinha, aquele momento.
Mas
não me interessa se tu discorda, não.
Eu discordo, eu acho que vocês estão muito assim...
Cara, tu tem que aprender a receber feedback,
eu
cara.
Tô recebendo, eu só disse que discordo, e tu adora quem discorda de ti, né?
Eu adoro.
Superação 2.0.
Vai votar em quem?
Ah, eu vou votar na Rodaica.
Vai votar na...
Ah, não, pode parar.
Confirmação, ele está aceitando que ele foi indelicado contigo.
Claro, por isso
Não mesmo.
Rodaica, eu entendo.
Acho que a intenção do Rafinha era votar em outra pessoa. Agora
ele está se obrigando, consciente, obrigado a votar em ti.
Ninguém veio bem no programa. Tu veio muito bem na hora que tu trouxe
ninguém
o Big
veio
Brother.
Bem. Maravilhoso.
O Big Brother.
É sensacional. Ah,
ninguém, não,
ele se afunda sozinho. Ele se afunda sozinho.
Pra votar nela, tu queimou todo mundo. Ninguém veio bem.
Ela veio a melhor. Quando
votos
trouxe
espalhados hoje.
Fetter não tá com paciência. Faltou a semana de férias.
É verdade, verdade.
Porã tá desligado. O Adam tá ali.
Tá,
tu tá aqui, o Léo, tô com fome.
Não, eu tô ali.
Ele
agora,
precisa
eu
almoçar.
Estrogonofe.
Vamos voltar com o Pretinho.
Eu até vou votar agora.
Eu, inclusive, mudei o meu voto.
E eu mudei o meu voto por causa da fala do Rafinha. Não, Rafinha, eu não vou votar em ti por mais que ele queira me pedir.
É isso aí.
Eu vou votar contra ti, porque mereceu. Olha a frase controversa que tu disse no final do teu discurso.
Esse
agora.
É o Rafinha.
Tu disse o seguinte:
a controvérsia.
O Porã está desligado. Porém, o Porã foi o motivador da troca de votos de uma mesa inteira quando trouxe a sua análise
porque
técnica do programa, porque
atual.
Tá ligado.
Ah, é verdade.
E por causa disso, Porã, merece o meu voto.
Não!
Ele tá ligado no programa.
Porã não fez nada, Rodaica.
Tá ligado no programa.
Análise
tá ligado
no programa.
Ele tá no programa e fez o
voto justificado, embasado, justificado, argumentado.
Não precisa correr o campo inteiro.
Você jogou teu voto fora, Rodaica, não adiantou de nada.
Mas eu acho que cada voto é importante.
Tu ganhou, Rodaica?
Não, acho que foi...
Não, ganhou o Adams, né? Quem mais votou no Adams?
Rodaica ganhou.
Rodaica ganhou?
3 votos pra Rodaica.
Sim.
Ah, 3 votos pra Rodaica?
Três votos,
então tá.
Obrigado.
Então tá, então eu vou mudar meu voto.
Se me permite.
Vou votar em ti, então, pra confirmar.
Pode mudar.
O Pretinho volta logo mais às 6. Vem te divertir com a gente. Valeu, um abraço, boa tarde.
2h04. Você ouviu.
Obrigado, Porã. Aqui também.
Básico. A maior audiência do rádio na sua cidade.